Olá, seja bem-vindo ao GrãoCast, o podcast do canal no YouTube Grão de Trigo TV. Meu nome é Otton Júnior e hoje vamos dar início ao nosso segundo episódio. Domingo, tô gravando aqui no domingo, dia 17 de março de 2019, depois de uma semana muito turbulenta aqui no Brasil e também no mundo. Então eu vou começar aqui citando a frase de um psiquiatra que eu gosto demais. Abre aspas para essa frase que diz assim: o que é então um ser humano? É o ser que sempre decide o que ele é. É o ser que inventou as câmaras de gás, mas é também aquele que entrou nas câmaras de gás ereto com uma oração nos lábios. Viktor Frankl, ele cita essa frase no seu livro Best-seller, é um dos livros mais influentes nos Estados Unidos, Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. Bom, então nessa última semana a gente presenciou dois assuntos que ficaram muito em alta nas redes sociais e nas discussões pelo mundo. Aqui no Brasil a gente teve um massacre em Suzano, eu já dei a minha opinião no episódio de número 1 aqui do GrãoCast, então vai lá depois, corre e ouve a minha opinião acerca desse assunto. Aliado ao massacre em Suzano, que aconteceu aqui no Brasil, no estado de São Paulo, nós tivemos também um massacre na Nova Zelândia, além que uma pessoa entrou numa mesquita e assassinou várias outras pessoas. Esses dois ataques fizeram a gente pensar um pouquinho sobre a crueldade humana e repensar sobre para onde que a gente está indo, ou se tem jeito de continuar com a humanidade, se o homem realmente é mal, se o homem é violento e etc. E nada melhor do que eu trazer para a gente, para nossa reflexão aqui, uma frase do Viktor Frankl em que ele diz isso que você ouviu ainda agora: o mesmo homem que criou a câmara de gás é o mesmo homem que entrou na câmara de gás ereto, com a cabeça erguida, fazendo uma oração, tendo ali uma oração nos seus lábios. O Franco, ele foi um judeu que ele foi preso na Segunda Guerra Mundial, então ele sofreu ali com a ideologia fascista, nazifascista do Hitler, e ele foi perseguido, ele passou por alguns campos de concentração e ele acabou sobrevivendo a esse campo de concentração. Depois ele vai desenvolver toda uma psicologia a partir dessa experiência que ele vivenciou ali nesse campo de concentração. Então o contexto do Viktor Frankl era ali o da Segunda Guerra, em que tinha-se uma ideia de que seria a degradação maior da humanidade. Então a Segunda Guerra foi horrível, horrível para quem vivenciou, os relatos históricos vão nos confirmar isso. Então o Viktor Frankl estava ali também numa situação um pouco parecida com a nossa. É lógico que uma guerra não vai se comparar, vai ser uma situação específica, bem mais gravosa, bem mais específica de um contexto mundial ou local. Atualmente a gente vai encontrar alguns polos de guerra, mas de maneira geral a gente vai encontrar também guerras que se transformaram de guerras armadas para guerras culturais. E o que vem motivando alguns desses massacres é justamente isso, essas guerras culturais. A gente vai pegar a situação do Franco, contexto de Segunda Guerra Mundial, em que a degradação humana ali, na época, o pessoal achava que era o ápice, né? Ou, na verdade, era o fundo do poço dessa degradação humana e gerou também um niilismo absurdo em relação à própria, própria humanidade. Será que a humanidade tem jeito? Será que o homem vai conseguir se reconstruir, ou o homem é isso mesmo, é esse nada? Inclusive, esse momento de Segunda Guerra originou até várias filosofias niilistas em que esses filósofos acreditavam que a vida realmente é um nada, não existe sentido, não tem sentido, o homem cai na vida, nasce, é jogado diante dessa loucura, desse caos e realmente não tem sentido para nada. De lá para cá, a gente vai caminhando no que a gente vai chamar de modernidade, e aí a gente tem um sociólogo que morreu recentemente, o Bauman e que ele vai dizer que nessa modernidade, a modernidade líquida, para utilizar a linguagem dele, houve a dessolidificação. Todos os valores que eram sólidos antigamente, agora esses valores estão sendo derretidos, desconstruídos. E essa desconstrução de valores é que gera essa sensação de vazio, essa angústia de não saber para onde ir. E muito possivelmente possibilita, motiva pessoas que não conseguem enxergar um sentido muito claro a cometer alguns massacres diante de outras pessoas. O nosso contexto moderno parece ser, tirando esse contexto mais gravoso e específico de uma guerra mundial, mas nosso contexto moderno parece ser o contexto em que existe muito conflito. E isso gera muita angústia, muita perturbação para a psique das pessoas. Tanto que as doenças da nossa época são completamente ligadas e associadas a doenças psicológicas e emocionais. A partir desse contexto de tragédia, de horror, eu quero te incentivar a pensar nessa citação de Franco que a gente colocou anteriormente aqui, que é o mesmo homem que criou a câmara de gás, ou seja, o mesmo homem que arquiteta, que planeja, que administra, que deseja o mal, é também o mesmo homem que entra ali numa situação de sofrimento e ele entra de cabeça erguida, ele descobre, ele desvela um sentido numa situação de sofrimento e ele também consegue encarar esse sofrimento a partir de uma lógica, de uma ótica de sentido. Que a gente possa entender e guardar essa citação do Frank para as nossas próprias vidas e para esse contexto que a gente está inserido nesse exato momento. Não perca a sua credibilidade na humanidade. Eu vi muita gente dizendo que, rapaz, a humanidade vai piorar cada vez mais, né? A humanidade realmente está se desgraçando, está se acabando, não tem mais jeito mesmo, está ficando muito ruim e tudo mais. Então não tem o que fazer, é isso mesmo, e etc. E a gente vive nesse caos e o que a gente tem que fazer é se proteger, ficar fechado e deixar o pau rolar, deixar a bagaça continuar caminhando aqui e vamos ficar na nossa porque realmente não tem mais jeito nenhum. Só que eu quero te incentivar a você pensar nessa humanidade, pensar nos homens a partir dessa lógica do Viktor Frankl. E ele vai dizer que o homem sempre decide quem ele é. Não é porque alguém disse ou alguém fez alguma coisa com certa pessoa que esta pessoa vai reverberar isso, vai aceitar isso que foi dito, que foi colocado, e de repente vai fazer um mal se isso que colocaram e que fizeram foi um mal. Então o Franco vai falar, oh, não é porque você sofreu uma violência que você vai ser um violentador. Não, não é por causa disso. Não é também por causa, não é determinante se você ouve uma ideologia de fora, essa ideologia vai guiar. Não é determinante o teu contexto social, não é determinante o teu contexto psicológico, não é determinante o teu contexto biológico. O homem, ele vai decidir quem ele é, independente do contexto, seja social, seja biológico, seja psicológico, o ser humano sempre vai se decidir. Então, independente da história de vida, o ser humano ele vai ter sempre duas opções. Ele vai poder sempre optar. Minimamente, ele terá duas opções. Então, ele vai sempre ter essa liberdade de escolher. Não é porque um homem sofre uma violência que agora ele vai ser violentador. Ou não é porque, necessariamente, ele nasceu dentro de um contexto violento que ele mesmo vai ser violento. Ou não é porque ele nasceu dentro de um contexto de uma ideologia que ele vai ser um ideólogo de tal ideologia, ele vai ser um replicador de tal ideologia. Existe liberdade para o homem e existe sim esperança para a humanidade. Aí eu pego a citação de um teólogo inglês que eu gosto muito, chamado John Stott. Ele vai dizer que vai existir três tipos de cristão. O que eu quero deixar aqui é um tipo de cristão que vai ser aquele que é o que o John Stott vai chamar de o realista engajado. O realista engajado, ele entende que a humanidade está no caos. Ele entende que o seu inimigo, o diabo, ele controla todo esse sistema. E ele entende que o reino de Deus, ele já foi iniciado, mas ainda não é consumado, ainda não é concluído. Então ele precisa se engajar diante desta realidade. Então sim, a humanidade tem jeito. Tem jeito. A mensagem de ânimo que eu quero te deixar neste exato momento é que você não encare a humanidade a partir de uma ótica niilista, mas que você consiga enxergar que existem possibilidades. Enquanto a vida, há possibilidade. Não é a sociedade que te determina, não é a tua construção biológica que te determina, não é o teu psiquismo que vai te determinar, mas sim a tua dimensão última de escolha. Então, se você sofreu alguma violência, se você se você nasceu com certa doença que te limita, se você tem uma doença crônica, se você tem um transtorno emocional, saiba que nada disso te determina. Saiba que a cada situação você sempre terá liberdade última de escolha. Então, se você está diante de um caos, se você está diante de um sofrimento, entre nesse caos, entre nesse sofrimento de cabeça erguida e saiba que há, sim, esperança. Posicione-se diante desse caos, tá? Não é porque você está no meio do caos que você vai aderir ao caos para você mesmo, não. Descubra a ordem dentro desse caos, descubra um sentido dentro desse caos e seja uma pessoa engajada em transformar a sua própria realidade, assim também como de repente você possa conseguir aí transformar outras realidades, realidades dos seus familiares, realidades de outras pessoas próximas e realidades de pessoas também distantes. Então a mensagem de ânimo que eu quero te dizer neste domingo, início de semana, é: tenha crença positiva na humanidade. A humanidade não está completamente perdida. O caos, ele não vai reinar no final. No final, quem vai reinar é o bem. E o bem, no qual eu acredito, é Jesus Cristo. Tem gente que não acredita em Jesus, tranquilo, mas o bem que você pode acreditar pode ser um valor correto. Um equilíbrio mental, um equilíbrio emocional, um equilíbrio existencial. Então, saiba disso. Que existe sem esperança, não seja niilista, não acredite no terror mais do que no amor. Muito obrigado por me ouvir até agora e acompanhe comigo o GrãoCast, esse podcast do Grão de Trigo TV, e até o próximo episódio. Tchau, tchau!